que o Flávio não pode visitar Jair Bolsonaro por 90 dias. Ou seja, coincidência ou não, o Flávio vai ficar sem conversar com o seu pai, o maior líder da direita, até o final do primeiro turno. Mas com certeza isso aí é só mais uma coincidência, como por exemplo essas coincidências aqui. O Bolsonaro, por exemplo, agora está preso e ele não pode sair de casa, obviamente, não pode ter redes sociais, não pode falar por terceiros por redes sociais, não pode fazer nada, literalmente estão matando o cara em vida. Agora não pode receber visita nem do próprio filho, né? Mas como será que o judiciário tratava quando era o Lula preso? E lembrando que há uma diferença gigantesca, né, entre a prisão do Bolsonaro e Lula, né? Porque um foi condenado aqui por um golpe, que não teve nem arma, e o outro aqui foi preso por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, enfim. Mas vamos ver como é que era o tratamento com Lula? Com cela aberta e reuniões diárias, a campanha de Lula é desenhada na prisão. É isso mesmo, ele fez da prisão um gabinete ali improvisado para poder tratar sobre temas de campanha eleitoral. Em 3 meses, o Lula recebeu 572 visitas lá na cadeia. Tem entrevista, tanto para imprensa local quanto também internacional. Até Martim da Vila, Chico Buarque, foi lá visitar o cara. Ainda na cadeia, o Lula foi lá e recebeu 35 mil cartas, enquanto o Bolsonaro pode receber nada, absolutamente nada. Nem comunicar para fora, nem que tá de fora também comunicar para dentro também não. Não pode. E durante a campanha eleitoral de 2018, enquanto o Lula tava preso, veio um porta-voz ler uma carta do Lula.
Um abraço do companheiro de sempre, Luiz Inácio Lula!
E agora o Moraes vem acionar o Ministério Público Eleitoral para poder investigar, falando que houve propaganda antecipada na divulgação da carta de Jair Bolsonaro. Mas peraí, isso aqui foi o quê então? Isso aqui foi o quê? No meio da campanha, literalmente, o cara tava lendo uma carta do Lula que tava na cadeia. Isso é o quê? Isso era o quê que tá acontecendo aqui? Me fala. Inclusive agora a Procuradoria viu propaganda antecipada do Lula sobre as candidatas Marina Silva e Simone Tebet. Engraçado, né, que o Moraes não falou nada, né, não foi atrás. Só foi atrás da carta quando foi Bolsonaro, né? Eu te pergunto, será que isso aqui vai dar alguma coisa? Claro que não, né? Porque já não deu, né? Você lembra disso aqui? Literalmente, ano eleitoral, uma escola de samba recebeu quase 10 milhões de reais pra poder fazer campanha pro Lula. Foi isso que aconteceu. Os caras literalmente usaram o número 13 no desfile, usaram os refrões de campanha, colocaram os símbolos do partido, ridicularizaram os opositores. Então assim, deixou de ser homenagem pra virar ato político. Isso é claro pra todo mundo. Inclusive, tiveram reuniões dentro do Palácio do Planalto, junto com duas ministras do governo do Lula e a primeira-dama Janja, para poder tratar sobre o desfile. Mas isso aqui não é campanha antecipada. Campanha antecipada é uma carta que o Bolsonaro mandou e o Flávio leu. E convenhamos, tá? Quando é criminoso mesmo, cara é bandido, ladrão, traficante, etc e tal, pra mim tinha que receber visita nenhuma. Mas a justiça não faz isso nem com os criminosos de verdade. Que, cara, líder do CV recebe visitas da esposa na penitenciária. A realidade das cadeias do Brasil, que realmente recebem bandidos de verdade, é tipo um resort, ó. Aqui, ó, resort do crime, ó. Em Pernambuco tinha pagode, pilha de dinheiro. Isso que virou os presídios do Brasil. Colônia de férias. Aí, pra esses, ainda pode ter visita. Pro cara que roubou, matou, traficou, pra eles podem. Aí, pro cara que tá preso, sem uma condenação de corrupção, de tráfico, de roubo, nada disso, mas por um golpe, um atentado à democracia, aí ele não pode ter visita nem do próprio filho. E de ninguém, né? E aqui tá a parte mais importante desse vídeo. Nas eleições de 2022, ficou muito claro pra todo mundo que o processo eleitoral foi totalmente viciado por esse cara aqui. Moraes era presidente do TSE. E dá só uma olhada em como que ficou, por exemplo, a diferença entre as propagandas da TV do Lula com a do Bolsonaro. Antes e depois da decisão do TSE. Antes era igual, 225, 225. Depois da decisão do TSE, caiu para 55 as inserções da TV do Bolsonaro. Ou seja, o Lula teve 12 vezes mais inserções na TV do que o Bolsonaro na reta final de campanha. Vocês acham que isso influencia a cabeça das pessoas em quem vai votar? Influencia a dinâmica eleitoral? Sim ou não? Mais uma vez, o TSE, durante a campanha, foi lá e proibiu o Bolsonaro de fazer lives dentro do Palácio da Alvorada. Mas o Palácio da Alvorada nada mais é do que a casa dele. Ou seja, o cara não podia fazer live dentro da casa dele. Ele tinha que, sei lá, tinha que sair, fazer na rua. Ele não pôde usar as imagens do 7 de setembro na campanha, né? As imagens lá que as pessoas foram pra poder comemorar, enfim, independência do Brasil, etc. Então, não pode. Vai mostrar muito apoio das pessoas a você. Aí o cara vai lá na ONU, dá um discurso, ele é presidente da República, ele quer mostrar isso, né, na campanha eleitoral. Como ele, de fato, defendeu as pessoas, teve coragem de falar as verdades ali na ONU. Ah, mas também não pode. Porque isso aí é bom demais. E as pessoas verem que você é bom demais, não vai votar em você, né? Então, proibido. E ainda no mesmo período, quando o Alexandre de Moraes ele anuncia o Lula como presidente eleito da República.
Eu postei esse vídeo segunda-feira.
Vamos cortar aqui a propaganda, agora sim.
Me vem esse cara aqui, que nada mais era Benedito na época do que o corregedor-geral da Justiça Eleitoral e também relator do processo contra o Bolsonaro, e me fala a seguinte frase no ouvido do Alexandre de Moraes. Missão. Aí eu te pergunto, por que que essa frase nunca foi explicada? Que missão é essa? Por que que foi cumprida? Por que ele falou logo com o Alexandre de Moraes? Foi ele que deu a ordem? Ordem de quê? E por que que ele falou isso logo depois que foi anunciado o presidente eleito Lula? Cara, é o tipo de pergunta que, assim, inacreditável como isso passou e ninguém fala assim. Tem nada estranho, não. Cara, durante a campanha, poderia fazer a fake news que quisesse contra o Bolsonaro, né? Eu lembro que chamavam ele de canibal, pedófilo. Falaram que eles queriam acabar em propaganda eleitoral com as férias e 13º e FGTS. Aí, quando você vai ver agora, né, que a eleição passou, eles foram eleitos os verdadeiros responsáveis, né, pelo maior rombo no INSS e, obviamente, tem um dedinho deles ali, né? Isso aqui, inclusive, só aconteceu, né, de reduzir a quantidade de propagandas do Bolsonaro na TV, porque a propaganda chamava o Lula de ladrão e corrupto. Isso feria, ofendia o candidato à presidência Lula. Mas inventar mentira na propaganda, falar que vai acabar com o 13º, com o FGTS, com férias, chamar de canibal, escaramba, quata, e tudo bem. Aí faz parte da democracia, né? Mas isso ele fez em 2022, durante as eleições. Sabe o que está acontecendo agora? O sistema não tem esperado nem as eleições chegarem. Eles já fizeram isso, e anteriormente. Porque se assim, se no meio da partida, durante o torneio, o juiz for parcial demais para o Messi ou parcial demais para o Mbappé, vai ficar muito na cara, né? Agora, se ele agir antes do campeonato acontecer, dizer que o Messi não pode estar na Copa do Mundo por isso, isso e isso, ou o Mbappé não pode estar na Copa do Mundo por isso, isso e isso, você concorda comigo que você está tirando o melhor jogador do seu time e, consequentemente, isso vai influenciar no resultado do seu time? Então foi exatamente isso que eles fizeram, mas pra dentro da política. Eles tiraram o melhor jogador do lado da direita que a gente tinha. O cara conseguia reunir multidões, em moto conseguia reunir multidões em manifestações, que realmente todo o apoio que ele dava para qualquer tipo de candidato já fazia com que o candidato explodisse de volta ou saía na frente de vantagem de muitos outros, porque ele tem muita força eleitoral. Não é à toa que ele está preso há mais de 200 dias e a mídia continua falando exatamente em quem? Nele. Quando você pega os discursos da esquerda no plenário, em entrevistas, em podcasts, estão falando de quem? Dele. Ele já não está em nenhum cargo mais público, ele não tem rede social, ele não pode comunicar com ninguém, ele não pode, né, fazer como o Lula fez, um gabinete dentro da casa dele para poder receber políticos e tomar decisões, articulações políticas. E aí, meu irmão, inventaram um golpe de Estado, não tem que tirar o cara e ele não pode participar das eleições, não. Ah, por quê? Porque, obviamente, ele é bom demais. E porque, obviamente, ele faz diferença demais no processo eleitoral. Ora, imagina se ele estivesse, né, na rua fazendo campanha eleitoral para vários candidatos, como, por exemplo, ele já fez para mim, né, em todas as minhas campanhas. A diferença que isso não faz na corrida eleitoral. A diferença que faria se ele fosse o candidato ou se ele poderia apoiar o Flávio também, mas aqui fora. Você acha que isso não faria diferença nenhuma? É claro que faria. E é por esse exato motivo que eles agiram de forma preventiva. Fizeram com que ele ficasse fora da disputa eleitoral para não interferir como interferiram de novo em 2022, né, sendo parcial na condução do processo eleitoral e ficar muito na cara. E foram fazendo aquela historinha mesmo do sapo, sabe, na água. Se colocar quente demais, as pessoas olham, né, o sapo pula. Agora, se for esquentando ao pouquinho, né, o sapo morre. E o sapo aí, no caso, é a consciência das pessoas. As pessoas começam a esquecer, começam a achar normal os absurdos que têm acontecido. Porque numa boa, num processo eleitoral, é punk mesmo. É ataque, é defesa, é propaganda, é gente na rua. Eu sei como é que é o jogo político. Mas sério mesmo, a esquerda só quer ganhar no tapetão. Quer tirar o melhor jogador nosso, né? Tirou, na verdade, o nosso melhor jogador de campo, né? Sob um pretexto ridículo para poder simplesmente falar que isso é em prol da democracia.
Tá aí o deputado Nicolas Ferreira fazendo um vídeo aqui, 500 mil de visualizações, esse vídeo do dia 13, né, que ele publicou no seu, nos seus canais aí, trazendo exatamente em função da decisão do Flávio não poder mais visitar o Jair Bolsonaro. Sérgio Moro também escreveu aqui, e no seu Twitter dizendo: Lula, durante 2018, recebeu 572 visitas na prisão, inclusive 21 do então candidato à presidência do PT, Fernando Haddad. Seus visitantes concediam em seguida longas entrevistas à TV e à imprensa sobre o que Lula havia falado. Nunca cogitei cercear o direito de visita ou de correspondência de Lula. Já Bolsonaro agora não pode mais receber visitas de seu filho. Na prisão domiciliar, ele, pelo jeito, também não tem assegurado o direito de correspondência previsto na lei para todo preso. Sérgio Moro finaliza dizendo: falta proporcionalidade e legalidade à decisão do ministro. Essa é uma das questões. Mas, enfim, né, a gente sabe que isso daí já está assim há muito tempo. 11:07 Uma pesquisa da Transferência Brasil diz que Câmara pode assumir mais de 1 bilhão em emendas. É, antes de ouvir essa daqui, vamos ouvir aí o repórter da JP News, o Daniel Lian.
As emendas parlamentares permanecem sendo alvo de investigações. Um relatório divulgado pela Transparência Brasil aponta que lideranças partidárias da Câmara assumiram a autoria de 1,3 bilhão de reais em emendas no ano passado, ocultando quais deputados decidiram a destinação dos recursos. O estudo identificou 1.341 emendas feitas em 2025 que têm apenas assinatura do partido, sem constar quem fez a indicação. Sete siglas fizeram indicações desta forma: PP, União Brasil, Republicanos, PL, Avante, Podemos e Solidariedade. O montante equivale a 16% do total das emendas de comissão. Cristiano Pavini, coordenador de projetos da Transparência Brasil, cita a importância de haver rastreabilidade a fim de se evitar práticas criminosas.
É essencial saber quem indicou na origem, pelo Congresso, até quem executou na ponta. Nesses casos, a indicação é oculta. Ela está camuflada pela liderança. E não sabemos quem de fato indicou. Com isso, esse recurso, ele resulta depois em uma malversação, se resulta até em práticas criminosas, a identificação da autoria para responsabilização fica, se não impedida, pelo menos prejudicada em parte.
Em 2016, o STF proibiu a vaquejada por entender que a prática causava crueldade intrínseca aos animais, baseando-se em laudos que detalhavam lesões na cauda dos bois. A reação do Congresso foi alterar a própria Constituição para neutralizar a decisão da Corte. Em poucos meses, os parlamentares aprovaram uma lei que transformou a vaquejada em patrimônio cultural. E logo em seguida, uma emenda constitucional decretando que esportes com os animais não são cruéis e forem classificados como manifestação cultural. O legislativo mudou a lei máxima do país para anular uma decisão judicial e proteger o mercado de entretenimento pago. O dano físico aos animais, comprovado por perícia, continuou exatamente o mesmo. Ele apenas foi apagado do papel por uma manobra política da velocidade recorte. Mais uma aqui do Jack. O MEI paga imposto no mês em que você não vendeu nada. O boleto mensal inclui uma parcela fixa de ICMS ou ISS que, independente de faturamento, então o vendedor que passou o julho parado por doença recolhe tributo sobre o comércio que não houve. A lógica no valor fixo simplifica, dizem, e simplifica mesmo. Cobrar de quem faturou zero é a operação mais simples que existe. O regime criado para formalizar o pequeno embute a única situação tributária em que a base de cálculo pode ser nada e o imposto continua sendo alguma coisa. Quando tiver uma feira de empreendedorismo, como está cheia aqui em Jundiaí, leva essa informação lá. Ah, não vão poder fazer nada. Mas tem que fazer um cartaz explicando: ó, você vai abrir uma empresa, é isso aqui, ó. É isso aqui que acontece. Teria que fazer um cartaz. Não, mas não é dizeres legais, aqueles pequenininhos no rodapé, não. Um cartaz do tamanho do Parque da Uva. Tá vendo? Você vai ter que pagar. Mesmo que você não fature, você tem que pagar o tempo todo. E é isso que eu não quero que você saiba, né? Bom, convocação para os mesários. Tem gente que gosta de trabalhar na eleição. Conta mais, Daniel Martins.
Áreas para as eleições gerais de 2026 será realizada até o dia 5 de agosto. Esta será a data na qual as juízas e os juízes do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, irão divulgar o edital com a nomeação daqueles que atuarão no primeiro e eventual segundo turno do certame. Porém, mesmo com o prazo estando um pouco distante, já tem pessoas aceitando o chamado, como é o caso da assistente administrativa Tatiane Barbosa.
É a minha primeira vez como mesária. Tinha uma base ali no Minas Shopping, né? Fui lá atualizar meu título e eles fizeram uma pergunta se eu queria participar de ser mesária. Aí eu falei que sim. Atualizei e deixei lá em análise, né? Aí há duas semanas atrás eles me ligaram e perguntaram se eu queria participar. Eu falei que sim. E aí nós estamos aí, né? Animadas.
Em Minas Gerais, cerca de 215 mil pessoas devem atuar na função e cada cartório eleitoral escolhe o meio que considera mais adequado para convocar os mesários, seja por e-mail ou carta. E além destes meios, agora a convocação também pode ser feita por WhatsApp, como conta o secretário de eleições do TRE Minas, Pablo Aragão.
Duas formas já são tradicionais, o tribunal já tem usado há algum tempo, que é o e-mail e a carta. Uma novidade para esse ano é o uso do canal único do WhatsApp do tribunal, por meio do qual os mesários e as mesárias receberão a notificação por um meio verificado com a segurança e a logo do tribunal.
Entre as responsabilidades da mesária e do mesário estão a organização das filas, a identificação de eleitores e a impressão da zerésima e do boletim de urna. Além disso, deve manter a ordem na sessão, recorrendo à força pública se necessário e comunicar imediatamente ao cartório eleitoral as ocorrências que necessitem da ação dos juízes. E claro, todos os mesários têm direito a um auxílio alimentação no valor de R$ 65,00 e também a 2 dias de folga do trabalho para cada dia de treinamento ou de serviço na votação. Este benefício deve ser negociado diretamente com o empregador.
Olha aqui o consultor Tiago Guitian Reis, acredito que é assim, ele coloca uma informação para você sobre imóvel, né? A ilusão de que o imóvel gera uma renda passiva. Minha mentora provavelmente está ouvindo aqui o programa, ela vai também depois dar sua opinião sobre essa questão. E você, ouvinte cidade, que provavelmente tem aí um aluguelzinho, presta atenção nessa informação. Ele diz, tem uma ilusão que persiste no Brasil e a maioria das pessoas nunca para questionar. A ilusão, imóvel gera renda passiva. Não gera. Imóvel gera trabalho, que alguns confundem com renda passiva. E a diferença entre as duas coisas é enorme, não só financeiramente, mas principalmente no que ela faz com o seu tempo, com a sua atenção e com a sua paz de espírito. Pense no que acontece quando você compra um apartamento para alugar. Você precisa encontrar um inquilino. Depois precisa administrar o contrato. Depois vem um mês em que ele atrasa. Depois a geladeira estraga. Depois a torneira. Depois ele sai e você fica 2 meses sem receber, enquanto paga o condomínio do próprio bolso. Mesmo se você contratar uma administradora, você apenas adicionou um intermediário entre você e o problema. Mas o problema continua sendo seu. Ter imóvel, portanto, não é renda passiva. Isso é uma empresa de um homem só, com atendimento 24 horas, sem férias e com retorno incerto. Bom esse trecho, né, gente? Empresa de um homem só, com atendimento 24 horas, sem férias e sem retorno, e com retorno incerto. Eu acho que o maior erro que as pessoas cometem é confundir ativo fixo com investimento passivo. Ativo fixo com investimento passivo. São conceitos completamente diferentes. O imóvel é um ativo fixo, mas o físico não significa passivo. Significa que alguém tem que cuidar dele. E esse alguém, na maioria dos casos, é você. Agora pense no que acontece quando você investe num fundo imobiliário. O fundo possui imóveis, galpões, logísticos, lajes, tal, agências, hospitais, shoppings, fazendas. Ativos que você nunca conseguiria comprar sozinho, espalhados por dezenas de contratos com inquilinos institucionais, empresas que assinam contratos de 5, 10, 15 anos e que pagam em dia porque sua reputação depende disso. uma equipe de profissionais cuida da vacância, da manutenção, da renovação de contratos, da alocação de capitais. Você não consegue uma ligação quando a geladeira estraga, você não recebe, desculpa. Você não precisa aprovar o orçamento de conserto. Enfim, o problema não do imóvel, o problema não é o imóvel como ativo. Tá? O problema é a ilusão de quem possui um imóvel físico é o mesmo que tem exposição imobiliária sem trabalho. Não é. A renda passiva de verdade é aquela que continua chegando enquanto você dorme, viaja ou simplesmente vive a sua vida. E somente os fundos imobiliários são capazes de entregar esta realidade. Aqui nesse caso, o Tiago está falando, né, da diferença entre fundo imobiliário e a renda, e você ter uma renda com o passivo, né? Eu também já ouvi isso algumas vezes, falando exatamente sobre essa questão, de que o fundo imobiliário você pode vender a hora que você quiser, né? Tá vendo? Agora vai tentar vender um imóvel, principalmente nos dias de hoje, né? Você vai vender abaixo, para vender rápido, abaixo. Eu vi uma mensagem hoje de que alguém estava vendendo o imóvel que ele herdou por 1.200.000. Passaram 5 anos, não apareceu um interessado. Ele abaixou para 500.000, não apareceu ninguém interessado. Né? 5 anos. Aqui é verdade, o rapaz aqui só faz fundo imobiliário. Concordo em partes, não podemos ignorar a alavancagem e a valorização do imóvel. Dá para comprar imóvel com renda do aluguel cobrindo a parcela. Um gestor ruim pode destruir o valor das cotas. O fundo imobiliário afunda e sua cota vale zero. Também tem essa, olha aí. Outro comentário, eu tenho alguns aluguéis, são 90% da minha renda. E é isso mesmo, aluguel não é renda passiva. Tanto mais se forem vários aluguéis. Você se torna um administrador de imóveis próprios. Não é ruim, mas não é de graça. Incomoda bastante, sim. Mas esse é o meu trabalho. Entendeu? Muito bom, tá aí os comentários. 11h19, acionando aqui, a Joyce Pesato fala sobre a desigualdade na educação.
Garantir o acesso à educação infantil ainda é um desafio para centenas de municípios brasileiros. Embora a matrícula de crianças de 4 e 5 anos na pré-escola seja obrigatória desde 2016, milhares ainda permanecem fora da escola, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Além da falta de vagas, fatores como pobreza, dificuldade de transporte e desigualdades regionais dificultam o cumprimento desse direito. Para entender por que esse cenário ainda persiste, conversamos com o pesquisador e colaborador do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto, Wallace Maciel de Oliveira.
Então, existem, do ponto de vista de normativa, de uma arquitetura legislativa, vamos dizer assim, de diretrizes no Brasil que regem a educação infantil e especialmente a pré-escola, a gente tem essa previsão desde a Constituição Federal de 88, indicando que a educação infantil é direito da criança e dever do Estado e da família, tá? Garantir essa oferta, no caso. Só que isso ainda ficava num campo muito amplo, não ficava muito claro. Garantir que escola? Qual é a escola? Garantir de que forma, né? Então a gente tem a LDB, que passa a definir diretrizes para a educação básica. Lá em 96 a gente tem a Lei de Diretrizes Básicas, que estabelece, né, como dito, né, diretrizes para o que é uma escola de educação básica, uhum, né? Mas ela não entra a fundo em cada um dos grandes segmentos, das grandes etapas, ou seja, na educação infantil especificamente, no que a gente chama de anos iniciais do ensino fundamental, que é do primeiro ao quinto ano.
De acordo com Oliveira, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil estabelecem princípios que orientam o trabalho pedagógico nessa etapa de ensino. Entre eles, definem as interações e as brincadeiras como os eixos estruturantes da prática educativa. Isso significa que o ensino deve ser organizado a partir de interações de qualidade, reconhecendo que é por meio das brincadeiras que as crianças exploram o mundo, constroem conhecimentos e desenvolvem diferentes habilidades. No entanto, a definição dessas normativas é apenas o primeiro passo. É necessário garantir que elas sejam efetivamente implementadas no cotidiano das escolas.
Então, quando a gente fala de implementação e dos desafios da implementação dessas normativas, a gente está falando de, primeiro, da capacidade que o município tem capacidade técnica, capacidade de financiamento, né, de ter recurso financeiro para implementar aquilo, capacidade de logística, onde construir a escola. Se a gente for comparar nos anos 2010 para cá, a gente avançou, acho que cerca de quase 12 a 15 pontos percentuais, ou seja, a gente tinha algo em torno ali de 80, 85% das crianças na pré-escola em 2010, 2014, aproximadamente, e hoje a gente chegou a quase 96% das crianças na pré-escola. Uma coisa muito importante dizer é que, assim, sair de 60 para 80 ou de 80 para 90 é mais fácil, ou seja, garantindo o acesso à pré-escola, do que dos 90 para 100%, ou dos 96%, como a gente está hoje, para 100%. Por quê? Boa parte do desafio, no início, ou seja, quando esse percentual está baixo, tem muitos municípios que têm capacidade, eles só não tinham garantido ainda. Então, eles têm capacidade, são geralmente municípios mais urbanizados, são municípios que têm capacidade logística de encontrar as crianças ou de garantir transporte, né, para acessar essas crianças em áreas mais remotas.
Segundo o pesquisador, o principal desafio para ampliar o acesso à educação infantil está concentrado nas regiões Norte e Nordeste, onde muitas crianças vivem em comunidades ribeirinhas, quilombolas, indígenas ou em áreas de difícil acesso. Nesses locais, o desafio passa pelo planejamento dos municípios para identificar onde está a demanda e organizar a oferta de vagas. Além da logística, Oliveira afirma que ainda há dificuldades na implementação das políticas públicas. Segundo ele, o problema não é apenas a falta de recursos para a infraestrutura, mas o cumprimento dos critérios e a capacidade de gestão para garantir o acesso à creche e à pré-escola.
Bom, então, dentro, pensando o que, que seriam ações para reverter ou ajudar a lidar com esse quadro, no contexto do LEPS, né, do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação e Economia Social daqui da USP de Ribeirão Preto, nós temos apostado em um trabalho por camadas. A primeira camada diz respeito a fazer um diagnóstico. Então, quando a gente chega em uma rede municipal, ou em um contexto de consórcio, de parcerias entre municípios, a primeira coisa que a gente busca fazer é realizar um diagnóstico. E junto desse diagnóstico, ou seja, a gente vai lá, visita turmas de educação infantil, faz uma amostragem da rede, né? Busca entender com os gestores quais são os principais grupos, né? Então, para eles, o interesse é olhar para escolas que só ofertam educação infantil, geralmente chamadas de SEI, ou escolas que também têm ensino fundamental, ou então grupos do tipo escolas urbanas, escolas rurais. Enfim, então a gente sempre busca entender com os gestores sobre esses grupos, tipos de escola de interesse, e faz um diagnóstico, né, sobre insumos e processos, então visitando escolas, acompanhando turmas de educação infantil durante um turno inteiro. E a gente também tenta entender, a partir de um outro instrumento que a gente desenvolveu, sobre as aprendizagens das crianças. Isso é uma componente básica do diagnóstico que a gente faz.
Conversei com o pesquisador e colaborador do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social da USP, Wallace Maciel de Oliveira, sobre os desafios para universalizar o acesso à educação infantil no Brasil e as dificuldades regionais que mantêm crianças fora da pré-escola.
Muito bem. 11h25, daqui a pouquinho, o Vaz, Ayrton Vaz, com o boletim esportivo aqui na cidade. Um belo boletim, muita informação, e os personagens do futebol, do esporte amador de Jundiaí, passam por aqui. Fique ligado já já aqui na cidade. Repito, hora certa, 11h25.
Você está ouvindo Panorama 730, o programa do conhecimento. Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11h30 da manhã até as 22h. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11h30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19h às 22h. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e Mitex, PM ou G, Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos, Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
É bom saber. Dicas, curiosidades, informação. É bom saber.
Um sopro. sonho leve dura a preciosa juventude, antes de que de nós se enlace a insídia gris dessa velhice odiosa, que a pele nossa enruga e o corpo infama, e faz de nós quem nunca fomos, cinza e frio da alma, com seu simples espraiar-se. Composto no século VII antes de Cristo por Minermo de Colofon ou Esmirna, esse poema que aborda o tema universal e eterno da decrepitude humana é uma das obras presentes na Antologia de Poetas Gregos e Latinos, organizada pelo professor Paulo Martins, do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, que acaba de ser publicada no portal de livros abertos da USP.
Hoje, nesses tempos em que tanto nós discutimos a ideia absolutamente equivocada de um sexo sobrepondo a outro, da dominação que os homens exerceram historicamente contra as mulheres, nesse tipo de poesia nós temos uma inversão. Não estou dizendo aqui que o mundo romano não fosse um mundo machista, não fosse um mundo patriarcal. Eu estou dizendo que dentro dessa narrativa poética, que é a elegia, a mulher assume o comando e submete, torna o homem submisso às suas vontades.
A elegia, outro gênero frequente no mundo antigo caracterizado pelo lamento lírico, está representada entre outros autores.
Como podemos observar, a poesia Elegia de Drummond ela trata do desalento, da tristeza, do lamento. Enfim, essa temática, que é uma temática muito importante para a elegia moderna, ela está na base da elegia grega antiga. Quero dizer, ainda que nós encontremos na elegia grega antiga uma poética de tristeza, fundamentalmente, nós encontramos também outras modalidades de tema. Portanto, o que unificaria a poesia elegíaca grega arcaica entre os poetas Miminermo, Calino, Tirteu, Teógones, Solon, entre outros, seria não um tema, porque ele poderia ser a tristeza que já havia lá na Grécia Antiga, entretanto nós tínhamos uma forma específica. A poesia elegíaca grega arcaica, ela tinha uma forma que era um dístico, isto é, um conjunto, uma estrofe de dois versos.
Com 290 páginas, a obra traz poemas de 7 autores gregos e 5 latinos, sempre acompanhados de textos introdutórios e do original em grego ou latim. Eles são publicados em diferentes traduções. Por exemplo, a peça de Minermo, que dá início a este texto, traduzida pelo professor Antônio Rodrigues Medina, ex-professor da FEFELESH USP, na versão de Vitório de Falco e Aloísio de Faria Coimbra, que atuaram como professores de literatura grega na USP entre o fim dos anos 1930 e os anos 1940. Fica assim. Da vida o áureo verdor qual sonho passa. Sobre nossas cabeças logo pende a velhice inimiga e desonrosa, que o corpo nos deforma e dominando-o inteiro, a vista e a mente nos conturba. Além de dar ao leitor noções sobre as diferentes traduções possíveis de um mesmo poema, a antologia oferece uma visão dos diferentes gêneros poéticos que foram praticados na antiguidade grega e latina. Para o professor Martins, a publicação de Antologia de Poetas Gregos e Latinos representa um turning point, um ponto de virada, porque ela deixa de ser um material copiado mecanicamente e distribuído ao restrito público dos estudantes de letras da USP, como era desde a sua origem, para ficar disponível no portal de livros abertos da Universidade de São Paulo. Isso significa, segundo o professor, um passo que transforma aquilo que era uma simples recolha num material didático disponível a qualquer um que queira conhecer a poesia grego-latina de modo mais acessível e prático.
É bom saber. Produção e apresentação, Cido Tavares.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Panorama Paulista. Um boletim informativo da Agência de Dados e Estatísticas do Estado de São Paulo.
Quer saber o que o SEAD descobriu sobre o mercado de trabalho informal em São Paulo? Estudo da Fundação SEAD, que analisou o exercício do trabalho autônomo no estado de São Paulo na última década, apontou que 25% de todos os ocupados no mercado de trabalho paulista está nessa categoria. Ou seja, um em cada quatro realiza atividade econômica por conta própria, sem vínculo empregatício formal. As mulheres são praticamente um terço dos autônomos paulistas e sua participação tem aumentado desde o início do período analisado. Passou de 33,5% em 2014 para 36% em 2025. O percentual de trabalhadoras informais na condição de chefes de domicílio aumentou de 34% para 51%. Esse crescimento sugere mudanças na composição das famílias e transformações na dinâmica familiar ao longo dos anos. O trabalho autônomo seria uma estratégia feminina para conciliar atividades remuneradas com tarefas domésticas e cuidado com os filhos. A carência de infraestrutura pública de apoio, como creches e centros de convivência, e a persistência da desigualdade na divisão do trabalho domiciliar pesam ainda mais na decisão. Quanto ao grau de educação formal, seguindo a tendência observada na população brasileira, mulheres autônomas têm maior escolaridade do que os homens. E a diferença tem se ampliado. De acordo com o SEAD, entre aquelas com ensino superior completo, o aumento foi de 21,5% para 34%, ao passo que, entre os homens, foi de 13,5% para 21%. Mas embora detenham melhores níveis de instrução, as mulheres em geral ainda lidam com desigualdades estruturais no mercado de trabalho. No caso das informais, não é diferente. Apesar disso, o rendimento médio dessas trabalhadoras também cresceu mais do que o dos homens na mesma condição. Em 2014, elas ganhavam 84% do valor recebido por eles. Em 2025, já recebiam o equivalente a 97%. Em relação à raça cor, observou-se que a minoria dos autônomos é composta por pessoas negras. Essa proporção foi ainda menor entre as mulheres do que entre os homens, em todo o período analisado. No setor de atividade, o estudo detectou aumento da inserção das mulheres autônomas em áreas mais valorizadas. Sua participação foi de 13,5% para 18,5% em informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas. E passou de 9% para 14,5% em educação, saúde humana e serviços sociais. Por conta da informalidade, o recolhimento das contribuições previdenciárias e obrigações fiscais é de responsabilidade do próprio trabalhador autônomo, mas o SEAD apurou que a maioria deles não é inscrita no CNPJ. Entretanto, de 2019 a 2025, a adesão cresceu, tanto para mulheres quanto para homens, mas de forma mais intensa entre elas, que foram de 28% para 38,5% e ultrapassaram os homens. Eles passaram de 30% para 37%. A parcela de mulheres autônomas que contribuía com a Previdência Social também teve aumento maior nesse período, mas não conseguiu superar os homens. Elas foram de 45,5% para 55% e eles de 54% para 61%. Saiba mais sobre esse assunto acessando sead.gov.br e acompanhe esse e outros boletins em jornal.usp.br/atualidades. Boletim Panorama Paulista é uma parceria entre o Jornal da USP e a Fundação SEAD, vinculada à Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo.
Panorama Paulista. Um boletim informativo da Agência de Dados e Estatísticas do Estado de São Paulo.
A Rádio Cidade, com o objetivo de ampliar o conhecimento do seu ouvinte acerca de datas importantes e personalidades que fizeram a história de Jundiaí e das cidades da região, apresenta Região em Foco, com o economista Marilan Rigg.
14 de julho, aniversário de Campinas. Campinas que ouve a Rádio Cidade. Uma baita cidade. Campinas, a capital do interior. Terceira cidade mais populosa do estado, só perde para São Paulo e para Guarulhos. Em 14 de julho de 1774, a freguesia de Nossa Senhora da Conceição das Campinas do Mato Grosso. Lembrando que Jundiaí também se chamava Mato Grosso de Jundiaí. Uma coisa que poucos sabem: Campinas foi emancipada de Jundiaí no dia 14 de dezembro de 1797, 229 anos atrás. E Campinas recebeu o nome de Vila de São Carlos, aí independente de Jundiaí. Depois, em 5 de dezembro de 1842, 184 anos atrás, Campinas virou cidade, aí sim com o nome de Campinas. Em população, Campinas registra aproximadamente esse ano 1 milhão e 200 mil habitantes. Não é pouco. Campinas tem, para lembrar, o mínimo: aeroporto de Viracopos, aí Unicamp, Instituto Agronômico de Campinas, Centro Nacional de Pesquisa em Energia de Materiais, só para lembrar o mínimo. Tudo isso é Campinas, nossa vizinha. A Rádio Cidade manda um abraço a todos os campineiros.
Região em Foco, na Rádio Cidade. Um oferecimento Delta Análise de Cidades.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Além do recorde no número de equipes participantes, a Copa do Mundo 2026 é também recordista no quesito longevidade. Só nesta edição, 8 jogadores têm pelo menos 40 anos. Em todas as outras edições somadas do Mundial, apenas 7 atletas quarentões haviam participado. Embora as 48 seleções representem um aumento de 50% ante os 32 países das últimas competições, o número maior de jogadores com mais de 40 anos também está relacionado a avanços na preparação física e a novas tecnologias que impactam diretamente o treinamento dos atletas. Cauê dos Santos Agostini, professor formado em Educação Física pela UFSCar e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade, lembra que a média de idade dos jogadores da Copa vem aumentando desde a primeira em 1930 e que isso está relacionado inclusive a motivações de mercado.
O primeiro ponto que a gente tem que ter em mente, assim, é que não é só sobre saúde, né? Também é sobre alguns interesses mercadológicos. Então, para quem consome o esporte, é muito interessante que os jogadores cheguem numa idade tão avançada em alto nível, porque os recordes vão sendo quebrados. Então a gente vê Cristiano Ronaldo quase com 1000 gols, jogadores Messi, Cristiano mesmo, Ochoa do México, chegando na 6ª Copa do Mundo. Então os recordes vão sendo quebrados, né, com esses fatores. E aí é uma combinação de fatores que ocasiona tudo isso. Então a gente tem ciência, a gente tem genética, estudos sobre a genética, a gente tem também direcionamento de recursos.
Cauê, que integra também o grupo de estudos e pesquisas dos aspectos pedagógicos e sociais do futebol, o Profut da UFSCar, destaca a mudança no tratamento de lesões ao longo dos tempos.
Antigamente, a ciência era muito orientada para curar as lesões. Hoje, a ciência é orientada para prevenir as lesões. Então, a gente não vê mais, por exemplo, jogadores igual antigamente, que depois de uma sessão de treino, batiam 80, 100 faltas para treinar. Consequentemente, a gente tem muito menos gols de falta sendo feitos hoje em dia. Claro que existem outros fatores, mas essa prevenção de lesões, ela é muito presente. Um caso que foge a essa regra, por exemplo, é o zagueiro zagueiro da França, que foi campeão em 2018, o Umtiti. Ele estava em alta, ele jogou aquela Copa do Mundo com algumas lesões que se agravaram por ele ter jogado. E a carreira dele, ele se aposentou recentemente, acho que 26 anos foi a aposentadoria dele. Então ele se aposentou muito novo por conta dessas lesões. Comparando essa situação, por exemplo, com o corte do Estevão da seleção, entra um pouco nessa discussão. Então o Estevão talvez até poderia ter jogado essa Copa do Mundo de 2026, mas entendeu-se que poderia agravar a lesão que ele já tem. Então essa questão das lesões é muito relevante.
A tecnologia em terapias inovadoras e até o controle dos hábitos diários são fundamentais no prolongamento da carreira dos jogadores.
Testes fisiológicos diários feitos nos atletas, tem quase que uma ressonância magnética mais avançada, é um exame que chama termografia cutânea, que ela consegue captar as lesões antes do atleta sentir. Então, antes do atleta sentir a dor no local, a lesão já é captada, né? Tem o gerenciamento da vida daquele atleta, então para além de olhar o atleta durante o treino, durante o tempo que ele tá lá no CT treinando, tem várias outras coisas que são ali policiadas pelo clube, né? Então a dieta, o sono, e hoje em dia é quase impossível que um atleta que não mantenha esses hábitos saudáveis consiga chegar a essa longevidade, a esse alto nível.
Por outro lado, Cauê Agostini alerta para a diferença marcante quando se comparam atletas do futebol masculino e do futebol feminino.
É gritante essa diferença. E aí, consequentemente, a média de idade das pessoas que atuam no futebol masculino é muito maior. Inclusive, isso também é uma problemática, né? No futebol feminino, nas últimas décadas, a ciência que orientou todos os estudos, ela é baseada no futebol masculino e não é uma ciência própria e feita pelo futebol de mulheres, né? Então, todas essas questões aí estão envolvidas. Então, é uma questão sim de saúde, de genética, de estudos, de ciência, mas também é uma questão mercadológica ali, de interesse em aumentar o tempo de prática de um atleta ali do futebol masculino.
Pedro Guilherme, da Rádio UFSCar.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Vamos a uma rodada de destaques internacionais. Principal assunto: bloqueio naval dos Estados Unidos ao Irã. Está em diversas agências de notícias, começa nesta terça-feira e Trump diz que cobrará pedágio. 20% de pedágio sobre as cargas em Hormuz, de todos do Irã. Enfim, operações terão início às 17 horas, considerando o horário aqui de Brasília. Segundo a Marinha Americana, as embarcações serão inspecionadas e apenas trânsito neutro será liberado. Trânsito neutro deve se referir a embarcações não iranianas, ao que tudo indica, né? Trump disse em rede social que eles serão, aspas, os guardiões da via marítima, só que cobrarão 20% sobre toda a carga transportada pelo estreito. Então, durante a guerra, esses navios militares já fizeram bloqueio naval na entrada de Hormuz contra embarcações iranianas em outra oportunidade, e é o que deve voltar a acontecer. O objetivo era parar navios que transportassem produtos iranianos ou que tivessem origem ou destino em portos do país, que é para estrangular a economia local. É essa a resposta a conferir. E o Irã já respondeu. Disse, aspas mais uma vez, que dará uma resposta devastadora se os Estados Unidos atacarem Montanha Picax. E segundo uma fonte da CNN, então o Irã dará essa resposta se o presidente Trump levar adiante essa ameaça recente de atacar, inclusive, uma montanha, segundo uma fonte de segurança de alto escalão em Teerã. Bom, se Trump concretizar as ameaças, daremos essa resposta e o preço será pago pelos soldados americanos e seus parceiros regionais. Ontem, Trump alertou, em entrevista a um programa, que essa montanha do Irã, Picax, conhecida, bom, e aí numa língua, né, como Cook-e-Kulan, ela estava na lista e que os Estados Unidos provavelmente atacariam em breve. Está numa lista de pontos a serem atacados pelos Estados Unidos. Então a resposta não é exatamente pela ação no Estreito de Hormuz, que já aconteceu, mas em relação ao possível ataque a esta montanha. Não vemos nenhuma atividade por lá. Eles não estão se saindo bem com a situação nuclear deles, disse Trump. Toda vez que ouvimos falar sobre isso, explodimos. Então, eles não gostam de falar sobre o assunto. Mas provavelmente daremos uma chance à região em breve. É tudo muito cifrada a fala, né? Aqui está exatamente o trechinho colocado em rede social, ok? A fonte afirmou que as alegações dos Estados Unidos de que atividades nucleares estão ocorrendo nesta montanha são falsas. Bom, agora em relação ao Estreito de Hormuz, que o Irã declarou fechado no fim de semana. A fonte, ligada ao alto escalão do governo iraniano, disse à CNN que o Irã não recuará na defesa dos direitos do povo iraniano. Independentemente de Trump prosseguir ou não com esses novos ataques a esta montanha específica, a fonte disse que isso não fará diferença alguma para implementação por parte do Irã de seus acordos no Estreito de Hormuz. Bom, o que é essa montanha? Eu tô aqui em dúvida sobre a pronúncia. Pikaxe. Deve ser algo aproximado a isso. Então, essa montanha localizada próxima a uma instalação de enriquecimento de urânio de Natanz. Ela é um dos principais centros do programa nuclear iraniano. Então dá para entender o interesse americano, não é? E abriga dois sistemas de túneis subterrâneos. Os especialistas consideram o local como uma das estruturas militares mais protegidas do país. E estes analistas avaliam que as instalações subterrâneas estão fora do alcance até mesmo de bombas do tipo Bunker Buster, que são as destruidoras de bunkers desenvolvidas para penetrar estruturas fortificadas. Embora Teherã nunca tenha confirmado oficialmente a finalidade deste complexo, autoridades americanas e especialistas em proliferação nuclear suspeitam que o local possa sim abrigar instalações relacionadas ao programa nuclear iraniano. Por isso o interesse. Segundo registros obtidos pela CNN, junto a uma empresa, né, que inspeciona o local, foram vistos veículos entrando e saindo destes túneis nessa montanha Pikaxe em 21 de junho, durante o período de vigência do memorando de entendimento firmado entre Estados Unidos e Irã. Então tá aí o interesse tanto pela montanha, que seria um importante reduto de reservas nucleares, quanto o Estreito de Hormuz, que é a via de comércio mais importante e, de fato, teria um grande impacto na economia iraniana. Outro destaque desta manhã: europeus reforçam apoio militar à Ucrânia durante a cúpula com 37 países em Paris. Presidente francês Emmanuel Macron e líderes desses países, maioria europeus, reforçaram seu apoio militar à Ucrânia ontem durante encontro com a Coalizão dos Voluntários, assim chamada, Grupo de Nações Aliadas a Kiev, que é o governo da Ucrânia. A reunião que aconteceu em Paris, com a presença do líder Volodymyr Zelensky, foi duramente criticada pela Rússia. Um dos objetivos da cúpula é demonstrar o despertar estratégico, entre aspas, da Europa, segundo a organização. Esta coalizão, iniciada pela França e Reino Unido, comprometeu-se a fornecer suporte militar total à Ucrânia, incluindo deslocamento de tropas, assim que um cessar-fogo for alcançado, a fim de dissuadir a Rússia de novas ofensivas. Segundo os líderes de Dinamarca, França, Alemanha, Itália, Noruega, Espanha, Suécia, Ucrânia, Países Baixos e Reino Unido, esta ação não é dirigida contra nenhum povo, mas em defesa do nosso próprio povo, enfatizaram esses líderes. Moscou reagiu, condenando o encontro e classificando como uma coalizão pró-guerra, ou seja, incentiva a continuidade da guerra Ucrânia e Rússia. E os números atualizados de mortos na Venezuela depois dos terremotos, novo relatório oficial do governo mostra que mais de 16 mil feridos ainda seguem em atendimento depois dos dois terremotos de magnitude 7.2 e 7.5 que atingiram, sobretudo, La Guaira e Caracas. Número de mortos registrados até o momento: 4.561. Número de mortes deste duplo terremoto ocorrido em 24 de junho. De acordo com o relatório oficial divulgado pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodrigues, então o número de mortos já passou de 4.500. Números de feridos e de pessoas desabrigadas se mantiveram em mais de 17 mil, segundo o balanço divulgado nas redes sociais pelo deputado e irmão da presidente interina do país, Delcy Rodrigues.
Acionando agora o boletim esportivo com Ayrton Vaz, vem chegando aí, trazendo informações dos esportes aqui na cidade.
E agora no Panorama 730, nós vamos falar do esporte de Jundiaí, o esporte da região, abrindo aqui com o Paulista Futebol Clube, que tem 5 dias para a abertura da Copa Paulista para o Galo aqui da cidade de Jundiaí, que vai receber o Primavera de Indaiatuba no próximo sábado, às 15 horas. Ontem foi dia de anunciar mais um reforço, e um reforço que atualmente estava com a camisa do Ituano, disputando o Campeonato Brasileiro da Série C. Vem aí Osman de Menezes Venâncio Júnior. É um atacante de 33 anos. Osman tem uma boa experiência com futebol, passando pela Chapecoense, Ponte Preta, América Mineiro, Coritiba, Cuiabá, Mirassol, Inter de Limeira, Botafogo de São Paulo, 15 de Piracicaba, RB Brasil e assim segue. É um jogador que joga tanto do lado esquerdo como do lado direito e vem para ajudar o professor Vinícius Munhoz, que esta temporada ganhou um tempo maior para montar a equipe e ele está confiante.
A preparação realizada com mais tempo, né, tendo em vista um comparativo com a Série A3, nós ocupamos muito bem esse período, esse longo período de treinamento, já que estamos desde a segunda quinzena de maio, né, para poder capacitar os atletas e principalmente internalizar aquelas que serão as nossas ideias para a competição. E dentro disso, eu acredito que a gente chega bem preparado. É claro que já na estreia nos reserva um adversário muito forte, né, assim como serão todos do nosso grupo. Mas eu entendo que o Paulista chega muito bem preparado, né, para poder enfrentar o Primavera na estreia, assim como todos os outros adversários. É a gente poder fazer um jogo equilibrado, né, um jogo competitivo, porque sempre agindo dessa forma a gente está próximo do resultado, que é muito importante já de muito
equilíbrio. A temperatura mínima da região, marcando 3
ao clube. Semana passada foi o rapper Valinhos e agora será o Valinhos em mais um jogo pelo Campeonato Paulista Série B, categoria sub-20. E as categorias sub-13 e sub-14 também jogou deste final de semana e enfrentou aqui em Jundiaí o RB Brasil. Foi aqui no estádio Jaime Sintra, 4-2 para o time do Paulista, e depois tem a cobrança de penalidades e vale um ponto na vitória, que o Paulista ganhou de 4-2. Ganhou o jogo e ganhou na penalidade. E no sub-14, o time do Paulista sofreu 6-0 contra o RB Brasil e perdeu também na cobrança de penalidades. Placar foi 5-4. Vamos falar do time do Peama, que nesse final de semana trouxe para a cidade de Jundiaí 115 medalhas e foram conquistadas na seletiva regional dos Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo, que aconteceu no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro em São Paulo. O time de Jundiaí, nesta edição regional dos Jogos Paralímpicos do Atletismo, que foi na a competição, aconteceu no sábado, foram 17 atletas conquistando 43 medalhas, 20 medalhas de ouro, 15 medalhas de prata e 8 medalhas de bronze, com resultado resultado, Jundiaí encerrou a competição na terceira colocação geral no masculino e sexta colocada no feminino. Já no domingo foi a vez da natação. A natação do Peama tem uma equipe muito forte, né? Imagine quando ficar pronta aquela piscina do lado da piscina olímpica de 50 metros ali no complexo esportivo Nicolino de Luca, que vai ser uma piscina exclusiva para o Peama, né? Mas foram 19 atletas e conquistaram 72 medalhas, sendo 46 de ouro, 20 medalhas de prata e 6 medalhas de bronze, garantindo o título de campeã geral, tanto no masculino